Quero ler o Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Evangelho de João, no capítulo 10. E se você já encontrou sua Bíblia, você que está em casa, nos acompanhando de casa, que Deus abençoe você, onde você estiver. Que a voz do bom pastor chegue ao seu coração. Assim como a todos os nossos corações. Que o Senhor Jesus, o nosso bom pastor, ouça a nossa voz. E que nós ouçamos a voz do nosso bom pastor. Amém. Amém. Eu leio o versículo 19. Texto maravilhoso do Evangelho. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Jesus outra vez causando. É muito interessante, é maravilhoso ver Jesus causando. De novo ele fala coisas, faz coisas que deixa os judeus divididos, criando confusão. O pessoal não sabe o que fazer com Jesus. Deixou os judeus, ficaram outra vez divididos, e muitos deles diziam, ele está endemoniado. Ou então ficou louco de vez. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, João capítulo 10, 21. Essas palavras não são de um endemoniado, não. Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Então é tão extraordinário ver Jesus, por onde ele vai passando, vai deixando essa, vai causando esse incômodo, esse desconforto, né? Essa angústia nas pessoas, que acusam-no de endemoniado, de louco, ficou louco de vez, perdeu o juízo. Imagina, Jesus, o Deus sem juízo, Deus que perdeu o juízo. Ou Deus sem juízo, né? No outro sentido. É Jesus. E sabe que, estudando o Evangelho de João, nessa caminhada que nós estamos fazendo, eu estou cada vez mais encantado com o Evangelho de João e com Jesus que eu tenho encontrado no Evangelho de João. E olhando para esse Evangelho de João e tentando seguir os passos de Jesus, que está nos levando na direção do Pai dele, nos mostrando quem é o Pai dele, como é o Pai dele. Esse Deus que nós chamamos de Pai, Jesus nos revela esse Deus. E andando com Jesus no Evangelho de João, lembra que nós já falamos, já conversamos aqui, que Jesus de vez em quando entra numa esquina, quem está desatento passa batido e perde Jesus de vista. Vai acreditando que Jesus está logo ali à frente? Não está, já entrou para um lado, entrou para o outro, virou a quebrada e tal. Aqui, nesse momento aqui, Jesus ele entra numa, ele pega uma diagonal que o pessoal passa reto e inclusive o diabo passa reto aqui. Porque aqui eles falam, ah, ficou louco de vez. Não está falando nada com nada, não fala coisa com coisa. Perdeu a noção da realidade, está desconectado. Não fala mais nada com nada. Jesus ficou louco, porque não foi a primeira vez que chamaram Jesus de endemoniado. No capítulo 8, ele já tinha sido chamado de endemoniado. Chamaram-no de endemoniado e de samaritano. Capítulo 8, versículo 48. Lembra-se que naquela época um judeu orava dizendo o seguinte: Deus, eu te agradeço que não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Então chamaram Jesus de samaritano e de endemoniado. Agora, de louco, parece que foi a primeira vez. Falou, enlouqueceu, perdeu de vez o juízo. Não fala coisa com coisa. E de fato, à medida em que Jesus vem andando e vem agindo e vem falando do seu Pai, e vem falando da relação que ele tem com o Pai, e vem se mostrando e se revelando filho de Deus, e agindo em nome de Deus, e dizendo, olha, eu estou aqui, e o fato de eu estar aqui significa que Deus está aqui, porque Deus se fez carne aqui, é o Deus encarnado, agindo e falando. É nessa perspectiva que Jesus está presente aqui com essas pessoas. Mas a maneira como Jesus se comporta, o que ele fala, não combina com o que as pessoas pensavam de Deus. Veja que nós passamos pelo capítulo 8 do Evangelho de João, onde Jesus está diante de uma mulher que lhe fora trazida, tendo sido flagrada em adultério. E a lei de Moisés mandava apedrejar. E Jesus poupa aquela mulher do apedrejamento. E diz a ela, eu não te condeno. Eu não te castigo. Depois ele vai e encontra no capítulo 9 um cego de nascença, que conforme crença da época, nascera cego porque estava sob maldição divina. E se Deus amaldiçoa alguém a ponto desse alguém nascer cego, ninguém pode curar esse cego de nascença, porque significa cancelar uma ordem de Deus. Mas Jesus cura o cego de nascença, e ao curar o cego de nascença, ele está dizendo, olha, eu falo em nome de Deus e eu consigo agir e fazer coisas que só Deus tem autoridade para fazer. Eu perdoo o pecado da mulher em adultério e eu cancelo a maldição, eu reverto a maldição, ou eu explico para vocês que maldição não é coisa do meu Pai. Então Jesus ele vem dizendo, olha, no capítulo 8 aqui é extraordinário. Se você pegar o capítulo 8, versículo 15, Jesus dizendo, eu não julgo ninguém. É surpreendente. Eu não te julgo. Eu não te condeno, eu não te castigo, eu não te amaldiçoo. Convenhamos. O pai de Jesus no Velho Testamento não construiu a sua reputação dessa maneira. O Deus que Israel conhece é um juiz justo e severo e rigoroso que julga, que condena, que pune, que castiga e que amaldiçoa a maldade dos pais nos filhos até segunda, terceira e quarta geração. E quando vem Jesus dizendo, não te julgo, não te condeno, não te castigo, não te amaldiçoo, isso não é possível. Não está combinando. E depois Jesus ainda inicia um discurso, aí no capítulo 8, versículo 21, ele diz assim, olha, eu vou embora e para onde eu vou, vocês não podem me acompanhar, e vocês vão procurar por mim, não vão me achar, vou embora. Então João capítulo 8, versículo 22, diz assim, eu estou indo embora, e vocês não vão me achar, e as pessoas começam a pensar que Jesus vai se matar. Fala assim, será que ele está com um espírito suicida? Vai morrer? Bom, até poderia Jesus dizer assim, também, já me juraram de morte, já me chamaram de endemoniado, já me xingaram de tudo que é nome, eu vou morrer mesmo. Você está com mania de perseguição, Jesus? Estou com mania de perseguição? Não, vocês estão me perseguindo. Vocês já disseram que querem me matar. Mas aí depois, as pessoas dizem assim, olha, eu estou achando que Jesus quer se matar. E quando chega no capítulo 10, que ele vai falar do bom pastor, e no capítulo 10, o versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e ele está fazendo uma comparação com a religião de Israel, está fazendo também uma alusão ao poder político romano. E ele diz assim: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Senão, não estou entendendo, Jesus. Eu falei, vocês não estão entendendo mesmo. Jesus diz assim: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Falou: não, o bom pastor não dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor cuida das ovelhas. Jesus diz assim no capítulo 10, versículo 11: eu dou a vida pelas ovelhas. Agora, o mercenário, o assalariado, aquele que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, quando vem o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. E Jesus diz: mas eu não. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu impeço que o lobo coma as ovelhas, e eu deixo que o lobo me coma. Eles falam: não, não é assim, Jesus. Porque para Israel, o pastor não é essa figura fraca, vulnerável, que pode ser engolida pelo lobo. Quem é pastor em Israel é Davi, que a Bíblia descreve como um menino de aspecto gentil. Mas não se esqueçam, é verdade sim, as aparências enganam. Quando Davi está no campo de batalha, o exército filisteu está organizado, o gigante filisteu está lá gritando: tem homem aí, tem homem aí. O Davi, pequenino, um menino com aspecto gentil, ele diz: tem sim. O pessoal olha e fala: ah, desse tamanho. E aí Davi diz assim: ó, eu matei um urso, matei um leão e vou matar esse gigante aí. E vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não fala: eu vou em nome da Cruz Vermelha enfrentar o... Não. É em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou passar o rodo, o trator em cima desse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. E o que te garante que você vai fazer isso? O nome do Senhor dos Exércitos. Mas que experiência de batalha você tem, ô menino? Ele é um soldado experimentado, é o maior lutador dos filisteus. Que experiência de batalha você tem? Matei um urso e matei um leão. Mato ele também. Davi é a figura do pastor, não é? Davi não dá a vida pelas ovelhas. Quando vem o lobo, o Davi não deixa que o lobo o coma. O Davi mata o lobo. O que eles estão esperando é que Jesus diga o seguinte: ó, eu sou o bom pastor, quando o lobo se aproxima, eu mato o lobo. Eles não estão querendo que Jesus diga: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor morre. Quem é o bom pastor para Israel? É o Salmo 23. E o bom pastor do Salmo 23, ele é fraco, vulnerável, morre? Não, o bom pastor do Salmo 23 guia, conduz, nutre, apacenta, cuida, protege, atravessa corajosa e ousadamente o vale da sombra da morte. E mais, o bom pastor do Salmo 23 prepara um banquete para as suas ovelhas na presença dos inimigos, e as ovelhas, honradas e ungidas, com o óleo a escorrer de sua cabeça, se refestelam no banquete, desfrutam do banquete, enquanto os lobos estão olhando e salivando e com ódio e querendo avançar sobre as ovelhas. Mas as ovelhas, na presença do bom pastor, não estão nem aí para os lobos, porque o bom pastor está presente na presença dos meus inimigos. Eu não estou nem aí para os meus inimigos, porque o bom pastor está presente. A sua vara e o seu cajado me protegem. Aí vem Jesus e diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Fala: ah, enlouqueceu de vez, né? Agora chega. Já veio com esse papo de: eu não julgo, eu não condeno, eu não castigo, eu não amaldiçoo. E agora vai dizer: eu também não, eu morro. O que eles estão esperando é que aconteça no tempo deles, oprimidos por Roma, o que aconteceu com Moisés. Porque eles estão falando assim, Jesus, um cara assim, um profeta, do tamanho assim que você diz que é, foi Moisés, que quando o faraó estava oprimindo o nosso povo, os nossos antepassados, Moisés foi lá e nos tirou com um braço forte do Egito. Um rei assim, desse tamanho que você está dizendo que é, foi Davi, quem foi lá e matou o gigante. Agora você vai dizer que vai morrer? Não serve para nós. E Jesus está dizendo, vou morrer. Eu vou morrer, mas com um detalhe. Eu vou morrer não é porque eu sou fraco, eu vou morrer não é porque eu não consegui vencer o lobo, eu vou morrer porque eu vou me deixar matar. Eu vou morrer não é porque o lobo é mais poderoso do que eu. Eu vou morrer porque eu vou deixar que ele me mate. Vocês não estão entendendo mais, Jesus. Por que o senhor vai deixar o lobo matar o senhor? Não estou entendendo. Falei assim, eu vou. Na verdade, o lobo pensa que está me matando, mas ele não está me matando. Eu estou dando a minha vida. E eu tenho o poder para dar a minha vida e para tomar de volta. Porque qualquer um pode dar a sua vida, por alguém ou por uma causa. Mas só Jesus pode dar e tomar de volta depois de tê-la dado. João capítulo 10, versículo 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Ninguém a tira de mim. Mas eu dou a minha vida por espontânea vontade. E tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Ora, o que Jesus está dizendo aqui é um mistério de Deus revelado no Evangelho que nem o diabo entendeu. Aqui ele virou uma esquina que nem o diabo conseguiu acompanhar. Aqui o diabo perdeu Jesus de vista. Na verdade, aqui o diabo, ele começou a achar que ele estava ganhando. Ele começou a achar que ele estava vencendo. Jesus começa a dizer, vou morrer, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou sofrer. Mas você sabe que é uma característica de nós, finitos, ouvido seletivo, né? Sabe o que é ouvido seletivo? Você ouve aquilo que você quer ouvir. Você ouve o que você gosta, você ouve o que é conveniente para você. Então o diabo ouviu Jesus falando, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ele falou, boa. Mas acho que ele não ouviu, vou ressuscitar o terceiro dia. Ouviu só a primeira parte. Aí um dia o diabo chegou e falou assim para o pessoal, bora prender Jesus. Aí o pessoal, bora. Porque ele é um profeta que não fala nada com nada. Ele é um sujeito louco. Vamos julgar Jesus e assim fazer um julgamento bem fraudulento e ferrar com ele? Aí, bora. Vamos crucificar Jesus? Vamos. E o diabo nessa, ele está pensando que ele está no controle. Só que o que acontece é que no momento exato em que Jesus morre e que o inferno faz a sua festa, é que se ouve pronunciar lá de dentro da morte a palavra vitoriosa de Jesus dizendo, eu venci e expus você lá na cruz, porque eu era inocente, eu era o justo, eu morri sem pecado. E você, morte, não consegue segurar a minha vida. E você, diabo, não tem poder sobre a minha vida. Eu venci. Em outras palavras, Tecla SAP, perdeu, Playboy. Perdeu. É essa hora que Jesus diz, perdeu. Porque o que está aqui acontecendo é que nem os circunstantes de Jesus e nem os poderes espirituais da maldade talvez tenham se dado conta. Os circunstantes com absoluta certeza. Nós não estamos entendendo nada, Jesus está louco. Aí Jesus diz assim, vocês não estão entendendo nada, mas não sou eu que estou louco não, são vocês, é que vocês são tudo filho do diabo. Imagina você estar seguindo um cara que diz que você é filho do diabo. E ele está dizendo, eu não te julgo, eu não te condeno, eu não te amaldiçoo, eu não te castigo, mas você é um filho do diabo. Como pode um negócio desse? Aí você vai para o capítulo 8 do Evangelho de João, você vai ver. Sabe por que vocês não estão me entendendo? Jesus está dizendo, ó, porque vocês ouvem a voz do Pai de vocês. Capítulo 8, versículo 38. Vocês ouvem a voz do Pai de vocês. Capítulo 8, versículo 41. Vocês estão fazendo aquilo que o Pai de vocês quer que vocês façam. Vocês pensam que vocês estão fazendo o que vocês querem fazer, mas vocês estão fazendo aquilo que o Pai de vocês quer que vocês façam. João capítulo 8, versículo 44. Vocês, na verdade, pertencem ao Pai de vocês, que é o diabo. Acho que Jesus não precisava de dízimo. Se ele precisasse, ele não ia falar essas coisas. Ele ia dar uma maneirada no discurso, mas ele não estava nem aí para isso. Então ele diz que é todo mundo filho do diabo. E como é que começa essa conversa? Porque Jesus diz assim, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Aí os caras dizem assim, nós não somos escravos de nada e de ninguém para a gente ser liberto. Aí Jesus diz, vocês são sim. Vocês são escravos do diabo. Vocês estão presos à vontade do diabo. Vocês só escutam a voz do diabo. O que está sendo revelado no Evangelho é que Jesus não vem para afrontar César, Roma, não veio como veio Moisés para promover a libertação do Egito e destruir Faraó. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês acham que eu vim aqui para brigar e disputar poder com César? Eu não vim aqui disputar com Roma, eu vim aqui para disputar e destronar o poder do mal. Eu vim aqui para destruir as obras do diabo. É isso que está em 1 João 3, 8. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Ele está dizendo, olhe, Moisés libertou vocês lá do Egito, e vocês morreram no deserto. E quem não morreu no deserto, morreu na terra prometida, lá em Canaã. Moisés deu para vocês o maná no deserto, e vocês comeram do pão que caiu do céu, mas depois morreram. Eu não estou nessa disputa, eu não sou do tamanho de Moisés, eu não sou do tamanho de Davi, e eu não estou disputando se eu sou maior do que César ou do que Faraó. Eu vim aqui para destruir a morte e o poder da morte. Eu vim aqui para destruir a serpente, eu vim aqui para destruir o diabo, eu vim aqui para destruir o mal. Eu vim aqui para trazer o reino do meu Pai, que não é deste mundo. O reino do meu Pai não é deste mundo, meu reino não é deste mundo. Eu vim enfrentar aquele que age por trás do César, por trás de Roma, por trás do Faraó, por trás do Nabucodonosor. Eu vim destruir o mal, o poder da morte. Como é que começa o decálogo na lei de Moisés? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não tenha outro Deus além de mim. Porque eu venci o Faraó e te libertei da terra do Egito. Esse é o Deus que fala através de Moisés com o povo de Israel. Mas através de Jesus, quem é o Deus que fala? Eu te libertei do lobo, que é Roma, que é César? Não! Eu te libertei da morte, do diabo, do poder das trevas. Eu te libertei da morte, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Essa a vitória de Jesus, é uma outra vitória contra um outro inimigo, e com uma outra dinâmica de vitória. É isso que Jesus vem fazer. Por isso é que em Hebreus capítulo 2 diz assim, que Jesus morre para libertar todos aqueles que viveram oprimidos. Hebreus 2,14, você vê na sua Bíblia. Por exemplo, assim, gente que tem medo de morrer. Você tem medo de morrer? Não precisa. Jesus morreu para libertar você do medo de morrer. Eu odeio a morte. Odeio a morte. Não quero morrer. Não quero morrer, não. Odeio a morte. Não tem morte bonita, não odeio a morte. Ah, pastor, você tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte, eu sou que nem o Rubem Alves, tenho pena. Você tem medo de morrer? Não, tenho pena. Eu acho a vida tão maravilhosa, não quero morrer. Mas também não tenho medo de morrer. Porque Jesus já trouxe à luz a vida e a imortalidade na sua ressurreição. E como foi que ele venceu a morte e o poder da morte? Morrendo. Morreu, deu a sua vida. E ao ressuscitar, trouxe à luz a vida e a imortalidade. E nos promete a ressurreição. Aí é que a gente vai entender aqui, João capítulo 10, Jesus falando das ovelhas dele. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrebatar da minha mão. E o meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as poderá arrebatar da mão do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Olha, o que Jesus está dizendo é isso, que ele vai pegar você, colocar na palma da mão dele, e vai fechar. E o Pai dele, que é maior do que todos, vai pôr a mão aqui, e ninguém vai conseguir tirar você daqui de dentro. E aí o apóstolo Paulo diz assim, estou certo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte. Porque essa é a grande vitória de Jesus. Esses caras não entenderam quando Jesus falou. Tem gente que ainda não entendeu hoje, e nem o diabo entendeu. Porque quando você lê o capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, esse é um versículo, se você gosta de sublinhar a Bíblia, sublinha esse. 1 Coríntios 2, 8. Que se os príncipes desse mundo soubessem da sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, eles não teriam crucificado Jesus. Então, o Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte, olhe, vocês pedem sabedoria e dizem que a mensagem da cruz é uma loucura. É, na verdade é mesmo. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E vocês pedem sinais e pedem poder. Mas nós falamos do Cristo crucificado, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. E vocês não entendem o reino de Deus. Vocês não ouvem a voz do Cordeiro de Deus, que deu a sua vida. Vocês não seguem a voz do bom pastor. Vocês são filhos do diabo. Vocês têm uma outra categoria de reino. No reino que vocês constroem, vocês julgam. Vocês condenam. Vocês castigam. Vocês amaldiçoam. E vocês matam e destroem. Mas na Bíblia Sagrada, quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Deus vem para dar vida, e vida em abundância. E quando Ele dá vida, Ele nos ensina como viver. Porque quando Ele diz, as minhas ovelhas me conhecem, elas me seguem, elas ouvem a minha voz e me seguem, então nós seguimos o Jesus, chamado Filho de Deus, o Príncipe da Paz. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então nós seguimos Jesus. E como é que Jesus vai andando? Ele se encontra com uma mulher que deveria ser apedrejada. E ele diz, não te julgo, não te condeno, não te castigo, não te amaldiçoo, não te apedrejo, não te mato. Eu dou a vida por você. Esse é Jesus. Esse é Jesus. O maior vitorioso não é aquele que destrói o seu inimigo. É aquele que se reconcilia com o seu inimigo. O maior vitorioso não é aquele que tem poder para esmagar o seu inimigo. É aquele que tem o poder para estabelecer uma relação de amor com o seu inimigo. E é isso que Jesus faz e nos ensina a fazer. Esse é o nosso caminho. Por isso ele tem um outro inimigo que não é César. Ele tem uma outra vitória que não é uma vitória nesse mundo. E ele tem uma outra dinâmica de batalha, que não é na força bruta, é na fraqueza do Cordeiro. Esse é Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nós esperamos esse dia da vitória, em que virá o nosso Salvador, virá nas nuvens para nos buscar. E nós esperamos mesmo, assim como a noite aguarda o sol, como a brisa espera um dia soprar, como o rio anseia pelo mar, eu também espero que o Cordeiro venha, mas enquanto o Cordeiro não vem, eu aqui estou seguindo o bom pastor. E quando eu desenvolvo um estilo de vida beligerante, vingativo, destrutivo, maldizente, ameaçador, um estilo de vida que vai multiplicando adversários, inimigos, e que vai profetizando mal e maldade, e vai amaldiçoando gente, Jesus olha para mim e fala: que pastor você está seguindo? Você é um filho do diabo. Você tem que ouvir a voz do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Onde você aprendeu isso? Às vezes eu penso que tem uns versículos na Bíblia de um pessoal aí que não tem na minha. Porque na minha Bíblia aconteceu o seguinte: olha, quando a mulher estava ajoelhada e Jesus colocou essa mulher de pé e disse: eu não te condeno, eu não te castigo. Vá em paz e aproveite essa oportunidade de vida. Abandone essa vida de pecado que você está vivendo. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando de vida. Os homens que queriam apedrejá-la estão saindo. E na minha Bíblia eles saem e Jesus não fala nada para eles. Mas parece que tem a Bíblia de um pessoal que tem outros versículos. Como se Jesus tivesse dito assim: pessoal da pedra aí, pode voltar. Vocês aí, que agora eu vou apedrejar todo mundo. Não, a palavra de Jesus: eu não te julgo, eu não te condeno, eu não te castigo, eu não te amaldiçoo, eu não te destruo, eu dou vida. É para a mulher, mas é também para os apedrejadores dela, porque os apedrejadores dela também eram filhos do diabo, também eram escravos de uma voz maldita que rouba, mata e destrói. Para eles também. E essa é a grande vitória de Jesus. Qual é o grande mal que o mal faz contra nós? Nos apedrejar? O grande mal que o malvado faz contra mim é me tornar igual a ele, malvado. E essa é a vitória de Jesus. Ele morre. E quando ele chega lá na morte, e a Bíblia diz que ele vai aos espíritos em prisão. Quando ele chega lá na morte, ele diz assim: perdeu. E perdeu, sabe por quê? Porque você não conseguiu me fazer igual a você. Você conseguiu fazer com que Adão ficasse igual a você. Você conseguiu fazer com que aquele pessoal que me julgou em Jerusalém ficasse igual a você. Você conseguiu fazer com que aquela multidão que gritou Barrabás, Barrabás, Barrabás e me crucificou ficasse igual a você. Você conseguiu fazer com que um monte de gente em Jerusalém vivesse com pedra na mão para apedrejar os outros. Você conseguiu, mas a mim você não conseguiu. Porque eu sou o príncipe da paz. O meu Pai é amor. E o reino que eu construí é um reino de amor. E essa é a grande vitória de Jesus. Então quem somos nós? Nós somos o pessoal que ouviu Jesus dizendo: Ed, eu não te julgo. E se ele quisesse me julgar, ele teria muito para julgar. Eu não te condeno. A minha consciência já me condena, mas Jesus não me condena. Eu não te castigo, eu te perdoo, eu te amo, eu não te amaldiçoo, eu te abençoo. Sabe o que eu faço com você, Ed? Assim como os seus pecados, assim como o Oriente está longe do Ocidente, eu afasto o seu pecado de você. Eu pego o seu pecado e coloco lá no Ocidente. e vou lá para o Oriente. E eu não trato você conforme os seus pecados. Eu trato você com bondade, com amor, com misericórdia. Ouve a minha voz, o bom pastor está dizendo para mim. E eu digo, sim, Senhor, eu ouço a sua voz. Aí o bom pastor diz assim, então, volta para Jerusalém. Mas pelo amor de Deus, não apedreje ninguém. Pelo amor de Deus, não julgue ninguém. Pelo amor de Deus, não condene ninguém, não castigue ninguém. Ofereça a destra da comunhão. Vá para Jerusalém como embaixador de Deus, que clama a todos os homens que se reconciliem uns com os outros e que se reconciliem com Deus. Porque eu, bom pastor, já dei a vida pelas ovelhas, venci a morte, estou vivo pelos séculos dos séculos e posso libertar todo mundo e construir um reino de amor. Que Deus nos leve embora, sem culpa, sem medo. Que Deus nos leve embora com a coragem de enfrentar os nossos lobos, não para destruí-los, mas para amá-los. Que Deus nos leve embora daqui, não para apagar o mal com o mal, mas para vencer o mal com o bem. Que Deus nos leve embora daqui, para oferecer a outra face a quem bateu de um lado, a gente oferece o outro. Que Deus nos leve embora daqui com a disposição de perdoar. Uma, duas, três, até sete, não, até 70 vezes sete. Que Deus nos leve embora daqui como ovelhas do nosso bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas, que deu a sua vida por nós e nos ensina a viver ouvindo a sua voz e seguindo os seus passos. Que Deus nos abençoe. Amém.